Muito bom dia, amigos. É o Notícias Agrícolas, mais uma vez, ao vivo aqui, para o senhor e para a senhora, que são os profissionais mais bem informados do Brasil. Vamos dar uma olhada agora no mercado suíno. Vamos a Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Antes da gente de falarmos com o Valdeci Folador sobre o mercado suíno, pegando um pouco da carona nas compras chinesas e também, né, a Rússia, que voltou a importar suíno do Brasil, vamos aproveitar aqui para falar com ele, que é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos lá daquele estado, para mostrarmos um pouquinho do evento que está começando agora na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul, que é o lançamento da Frente Parlamentar da Sanidade, que vai discutir as questões aí de aftosa num momento aí crucial do mercado das exportações brasileiras, aí, visando naturalmente sempre, né, cada vez mais olhando a China. Valdecir, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Valdecir.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês e levando um pouco de informações aí do nosso setor da suinocultura e o que esperamos pela frente aí desse setor que é tão importante para a economia do nosso estado e a suinocultura brasileira, que é importante para a economia dos demais estados também e do país.
Né? Exatamente. Valdeci, vamos começar por essa Frente Parlamentar da Sanidade. Isso daí tem alguma agenda específica que motivou a formação dessa frente aí na Serra Gaúcha, Valdeci?
Olha, na verdade, vem se falando aí na retirada da vacinação, da vacina da aftosa aí nos rebanhos bovinos do Rio Grande do Sul, como o Paraná e outros estados também, vem buscando a evolução desse estado sanitário. E o Rio Grande do Sul hoje está, através e por iniciativa do deputado Hernani Polo, Assembleia Legislativa, lançando essa frente parlamentar em apoio à evolução do estado sanitário animal do Rio Grande do Sul, justamente para a gente, com todas as cadeias produtivas, com o setor produtivo animal do nosso estado, poder discutir essa questão, a evolução dessa retirada da vacina da aftosa, com o objetivo de buscar novos mercados, com o objetivo de melhorar ainda mais o nosso estado sanitário, que hoje já é excelente, e com a retirada da vacina possibilita aí que a gente tenha um carimbo ainda melhor no nosso passaporte, vamos dizer assim. Mas por outro lado, é importante que você tenha muito cuidado para se dar esse passo aí, porque hoje, da forma que nós estamos, mesmo com vacinação de aftosa no rebanho bovino do Rio Grande do Sul e menos Santa Catarina e os demais estados brasileiros também vacinam, nós já temos um mercado excelente para exportar carne suína, frangos, carne bovina, enfim. Então, antes de se dar um passo desse, tem que ter muita segurança, porque nós temos, dentro disso, tem o que é de competência do setor produtivo, que é o setor produtivo, através dos produtores, do setor da indústria de carnes, enfim, do setor privado. Você sabe que, e quem nos ouve e nos assiste também sabe que nós sempre fazemos nosso tema de casa. A grande questão é que tem a parte pública envolvida nessa situação e que tem muitas coisas, grande parte da evolução e depois da manutenção desse estado sanitário, tem o poder público que tem que ter a participação dele, o carimbo, a chancela, enfim, nós sabemos que os poderes públicos, de forma em geral, sejam estaduais ou sejam federal, todos eles estão mancos, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Se nós olharmos no orçamento do próprio Ministério da Agricultura, sempre que o governo faz cortes no orçamento da União, o primeiro a ser cortado é o Ministério da Agricultura, e dentro do Ministério da Agricultura vão lá e tomam um pouco de dinheiro da sanidade. Então, nós no setor produtivo temos uma preocupação em relação a isso, para que depois quem vai garantir para que nós mantenhamos fiscalização nas fronteiras, que nós tenhamos o acompanhamento sanitário de fiscalização, tem a mão do Estado, e ele precisa estar presente, e para isso precisa recursos. Então, a preocupação maior, nós do setor de suínos, principalmente a representação dos produtores, uhum, é que hoje nós temos mercado, estamos exportando, nunca tivemos problemas de exportar por essa questão. Ah, que é importante evoluir, que devemos melhorar, que devemos buscar um novo status, somos totalmente favoráveis a isso, mas com muito cuidado. Para não perder o que já temos, né? Porque hoje nós já temos mercado, se nós tivermos algum problema, algum retrocesso, nós vamos perder o que temos, né?
Agora, Valdecir, é justamente essa questão aí dos cuidados e dessa exposição sua a respeito das dificuldades que o sistema de vigilância no país passa, que é justamente isso, que são esses dois pontos que são passíveis de críticas por muitos analistas, que acham que é muito prematuro o Brasil avançar nessa questão. Independente disso, o fato do Rio Grande do Sul estar limitado ao norte por Santa Catarina, que já é um estado livre sem vacinação, e, portanto, vocês dependeriam apenas de um controle interno, de uma segurança interna e também das fronteiras ali, que é basicamente a Argentina. Isso daí deixa um pouco o Estado um pouco mais confortável para pedir um pouco, para pedir o avanço desse status sanitário, Valdecir?
Olha, se nós olharmos pelas colocações que tu fez, teoricamente sim, mas não é tão simples assim, porque nós temos uma fronteira teca com o Uruguai todo, nós temos uma fronteira imensa com a Argentina mesmo, que com a Argentina nós temos o Rio Uruguai, que é o divisor do Rio Grande do Sul com o país argentino, com o Brasil, enfim. Só que nós temos muitos problemas aí nessa fronteira molhada, vamos dizer assim, que tem muito boi atravessando a nado de lá para cá, né? Então, vocês sabem que nesse comércio clandestino acontecem coisas que nós nem imaginamos que possam acontecer, mas elas acontecem. Então, por isso que é importante que você tenha aí, que o Estado possa garantir que ele vá fazer a parte dele, porque o setor produtivo, sem dúvida alguma, a sua parte nós faremos sem nenhuma dúvida. Então, há uma preocupação, sim, então temos que ter cuidado, nós quanto entidade, com a entidade dos produtores, sempre pregamos essa cautela. As entidades da indústria produtora de suínos, ela é um pouco mais afoita nisso, eles querem que se retire logo essa vacinação, alegando problemas de ganhar mais mercados, etc. Nós já somos um pouco mais cautelosos, porque nós sabemos que, no caso de um acidente sanitário, quem vai pagar a conta primeiro é o produtor. Então, acho que nós temos já 95% do mercado mundial de carne suína, para qual os países que nós exportamos, eles importam, mesmo com vacinação de aftosa em bovinos, nós temos 2 ou 3 países no mundo que exigem essa retirada, que são possíveis clientes que poderão vir no futuro, mas temos que pensar que nós já temos aí um grande mercado mundial de carne suína e não podemos correr o risco de perder tudo por fazer alguma coisa aí que possa nos prejudicar ou que venha trazer perigo aí para a produção e para a exportação brasileira de carne suína, principalmente.
Exato. Bom, isso posto, Valdecir, a gente pode deduzir que ainda não há uma posição definida, né? Quer dizer, dessa frente parlamentar. Há, na verdade, o interesse dos produtores em que avançasse o status sanitário para livre sem vacinação, porém ainda é um caminho que precisa ter maior rigidez, maior controle para ser adotado, né? A gente pode resumir dessa maneira, né, Valdecir?
Exato, exatamente isso aí. Eu acho que cautela, cuidado, manter o que nós já temos para ir em busca de mercados melhores ou mercados que também são potenciais, têm potencial para ter nosso cliente, mas que eles vão importar um número de produção de carne infinitamente menor daquilo que nós já exportamos hoje. Então, acho que todo cuidado ele é necessário e precisamos continuar tendo ele para não corrermos risco.
Só para concluir aqui esse capítulo, Valdeci, na agenda da Vigilância Sanitária, o Rio Grande do Sul entra em que etapa? Entraria em que etapa para a retirada da vacina?
Se não me falha a memória, seria 2021. Uhum. Se não me falha a memória, é para 2021.
Depois do Paraná, né?
Depois do Paraná. Aí tem, pelo que eu tenho visto, aí tem tentado antecipar isso ao máximo. Estava vendo na mídia no dia de ontem e hoje também. O país lá do norte, Rondônia, se não me engano, já seria a última vacinação 2019, já 2020 entraria nessa etapa de livre. Então, enfim, mas o Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, é para ser 2021 para a gente chegar à conclusão e chegarmos a esse status. E
Rondônia,
isso é importante para que a gente tenha segurança para fazer isso.
Rondônia foi adiado, não vai ser mais esse ano não, viu, Valdeci?
Não?
Não vai ser mais esse ano por conta de problemas mais sérios que de alguma maneira é muito próximo da fronteira venezuelana, colombiana, e a Venezuela parece que já mandou a fitosa para a Colômbia já, entendeu?
Eu diria uma coisa, Giovanni, a todos os telespectadores e ouvintes nossos aí. Não podemos confiar em governos, nem estadual e nem federal, porque eles não cumprem com a parte deles nessas questões. Sempre que precisar cortar orçamento, eles vão cortar sem pensar duas vezes se vai causar prejuízos ou não ao setor produtivo. Então, confiar em governo é muito complicado, porque ele geralmente não faz a sua parte.
Maravilha, bem, registro feito. Valeci, então vamos lá. Se vocês, como você falou, tem mercado exportador cada vez mais garantido, e esse mercado exportador hoje a gente poderia dar uma deduzida aqui a partir do primeiro trimestre de 2019 e vermos aí no Rio Grande do Sul qual foi o impacto China ou qual foi o impacto Rússia em volume e em valores, Valdeci?
Olha, o impacto Rússia no primeiro trimestre desse ano ele foi maior do que o impacto China. Nós tivemos aí no total de exportações de janeiro a março do nosso estado 37% das exportações, 37,6% para ser mais exato, foi para o mercado russo, porque a Rússia abriu quatro plantas frigoríficas do Rio Grande do Sul para voltar a exportar para aquele país. Por isso que nós temos aí 37,6% de exportações. Se nós pegarmos a nível de Brasil, o Rio Grande do Sul é o único que está exportando para aquele país. Hong Kong, que é o segundo maior importador nesse primeiro trimestre, já levou 21,03% do que importou, saiu do Rio Grande do Sul. A China vem em terceiro lugar com 10,18%. Então, nós sabemos que a entrada da carne suína de Hong Kong, grande parte, entra para a China. Então, se nós formarmos China e Hong Kong, aí representa 31% do volume de exportações para aqueles dois países asiáticos.
Exato.
Então, o efeito China ele é positivo, ele vem trazendo esse aumento de volume. Eu acredito que até agora foi mais o efeito de notícia do potencial do aumento de importação por parte da China, o grande volume que a China importou dos Estados Unidos, a grande demanda que eles vão ter pela frente para importar, para suprir o mercado. Então, eu vejo que nesse sentido é que o mercado reagiu muito e os outros estados brasileiros aí, com certeza, devem ter volumes maiores exportados para a China nesse primeiro trimestre. E a partir de agora, ainda mais, isso tudo é que fez essa movimentação toda do mercado. E o mercado hoje está bastante ajustado à produção, com a demanda, com o efeito China, mercado externo como um todo, e o mercado interno também, que vem consumindo aí um volume. Então, acredito que isso conjugado é que trouxe esse momento de recuperação aí para a suinocultura gaúcha e brasileira.
Isso daí, esse momento de recuperação, traduz em números para a gente aí, como que pode ser integrados e não integrados, quanto que está o quilo mais ou menos, vou dizer?
Hoje o nosso preço médio para o não integrado, o preço do suíno gaúcho, que nós temos uma pesquisa toda segunda-feira, a gente faz uma pesquisa de mercado, ele está fechando em torno de R$ 4,18 o quilo posto indústria. bovino integrado fecha na casa aí em torno de R$3,35 ao quilo, também imposto de indústria. Então, o mercado reagiu bastante, isso é positivo. E a tendência é que ele se mantenha nesses patamares e tenha um pouquinho mais de espaço para subir mais um pouco aí nas próximas semanas, nos próximos meses, aí que há uma previsão de aumento ainda maior de exportações para o mercado chinês.
Nessas duas categorias, não integrado e integrado, vou dizer, elas tiveram uma puxadinha, tem alguma avaliação do que foi desde janeiro, mais ou menos, ou ainda desde o início do ano não seria muito uma amostra muito significativa, porque janeiro normalmente sempre tem uma barrigada, né? O pessoal já consumiu muito o final do ano. O que você tem para nos dizer, pelo menos nos valores atuais aí, qual foi a alta?
Olha, se nós pegarmos aí os preços de janeiro no mercado integrado, aí o preço girava na casa em torno dos R$3. Estava bem abaixo do que nós temos, uma diferença aí de 35 a 40 centavos do quilo. E no mercado independente girava na casa aí dos 3,20, 3,30 por quilo, 3,40. Então, também houve uma boa reação se nós compararmos com janeiro em diante. Então, isso mais ou menos fica nesses patamares de preços aí, o que tem ocorrido. Mas o forte mesmo que o preço puxou foi a partir de meados do mês de março, aí pelo dia 10 de março em diante, é que o mercado começou a puxar com força bem significativa aí para cima esses preços.
Ô, Adesir, você falou demanda e produção bem ajustada. Imagino que você esteja falando mais do Rio Grande do Sul, que é um retrato que você domina bastante. E a gente olha, naturalmente, que essa demanda chinesa que tende a crescer, como você disse, alguns estados já devem estar se beneficiando mais do que o Rio Grande do Sul das importações chinesas, mas certamente vai chegar aí vocês também, até porque as informações que vêm da China são de que cerca até de uma quantidade absurda de até 200 milhões de suínos podem ser abatidos, enfim, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar em termos de quantidade isso em carne pode representar, né, Valdecir? Mas, no entanto, também a gente está vendo que não é só o suíno que está se beneficiando. Todas as proteínas estão vendendo mais para lá, né? Bovinos e aves também. Isso pode dar um fôlego para o setor ajustar uma produção visando a China, Valdecir?
Olha, eu te diria o seguinte, sabe que a suinocultura é uma cadeia de ciclo médio e longo. Se você hoje alojar uma matriz, entrar uma matriz nova na granja, uma leitua que nós chamamos na granja, até sair o primeiro filhote dela pronto para abate com 130 quilos, que é o peso médio que está se abatendo hoje, são 12 meses. Então, para você ajustar uma produção, você elevar uma produção de suínos partindo da entrada da matriz na granja até sair o primeiro suíno para abate, você leva um ano. E como a suinocultura vem de um ano muito difícil, aí 2018, produtor descapitalizado, ninguém investindo em granja, ninguém investindo, muito poucos investimentos em projetos novos ou de ampliação, isso vai demorar ainda mais para acontecer, porque se você começar a ampliar uma granja agora, começar a querer fazer um investimento agora, você vai levar 24 ou 36 meses para ter o primeiro suíno para ir para o frigorífico. Então, nós vamos seguir aí o ano de 2019 com a produção ajustada, tendo realmente acontecendo essa tendência aí do mercado chinês aumentar significativamente a importação dele de carne suína do Brasil, e sem dúvida alguma nós não vamos ter demanda suficiente para suprir.
Ou melhor, não vai ter produção suficiente.
Vamos ter que... Vai ter uma produção que vai ser enviada, mas tem outros clientes, mercado interno e outros países também para serem atendidos. E outra informação que eu buscava na semana passada aí, que no mercado, que uma das três grandes de suínos do país, a partir de junho, estaria faltando para ela atender seus clientes. Ela teria já... Se ela tivesse, ela teria vendido uma produção hoje de em torno de 12 mil suínos por mês, que estaria faltando para atender a demanda a partir de junho. Então é um volume significativo de produção que deixará de ser atendido a demanda porque não tem produção.
Uhum.
Então 12 mil suínos por mês, isso uma delas. Se nós pegarmos as outras grandes aí do setor de suínos do Brasil, todos estão atrás de suínos, BRF entrou no mercado comprando suínos vivos, JBS está no mercado comprando suíno vivo de terceiro, de independente. Então isso é um sinal que o mercado está aquecido e que a demanda está muito boa e positiva para o produtor para 2019.
Infelizmente ou felizmente, pode puxar o preço para vocês, mas em termos de volume não vai ter nada muito significativo, né, Valdecir? Vocês, como você disse, vocês vão trabalhar esse ano com uma demanda ajustada, com uma produção ajustada, né, Valdecir?
Sem dúvida, o que pode acontecer, a produção ela sempre cresce aí em torno de 2 a 3% em questão de volumes de animais abatidos. Uma estratégia que pode ser adotada pelas empresas, aí, pelas grandes integradoras e também os produtores hoje independentes que estão fora do sistema de integração estão adotando, é botar mais peso no suíno. Em vez de entregar um suíno com 120, 125 quilos, você ir para 130, 135 quilos para o abate. Então, você, na mesma quantidade de indivíduos, você aumenta o volume de carne disponibilizado no mercado. Então, poderá ser uma estratégia adotada para ter um volume maior de carne oferecida aí para o mercado.
Isso daí você tirou a pergunta da minha boca, Valdecir, porque nós já falamos aqui em outras ocasiões que nós conversamos, você, tanto o Jacir também lá do Paraná, o seu colega lá da Associação dos Criadores, eles também já vinham notando que o peso estava menor, né, Jacir? Então, talvez, não menor exatamente, ele estava um pouco mais magrinho, vamos chamar dessa maneira, e poderia ter um ganho pelo menos em peso aí para fazer frente a essa demanda, né, Valdecir?
Exatamente. Então, eu acredito que será uma das estratégias, Giovanni, que o pessoal deverá adotar, porque em número de indivíduos, aquele crescimento de 2 ou 3%, e vejo que é a possibilidade aí de poder atender mais o mercado, ter um volume maior de produção. E hoje nós temos genética, nós temos alimentação, temos condições aí para que o animal vá 130, 140 quilos de peso vivo, produzindo mais carne do que gordura na carcaça. Isso tudo é evolução genética, a nutrição, a sanidade, o manejo da granja. Então, hoje nós temos um suíno aí, um animal preparado para a produção de carne, com maior peso de abate também.
Vai ser um ano, de alguma maneira, que vai desafiar, como você disse, vai ser desafiador para as estratégias de cada empresa, né, Valdecir?
Exatamente.
E, naturalmente, que a sua associação está atento aí, porque nem todos os produtores acabam tendo ao alcance da mão ferramentas aí que possam ajudá-lo, né? E, naturalmente, que a associação aí vai estar presente nesse mercado aí, atendendo os pequenos, mais os grupos familiares, né, Valdecir?
Exatamente. Tem aí também a pequena, média agroindústria do estado, do país. Todos os estados têm aí uma pequena e média agroindústria que estão fora do sistema de exportação, que atende mercado interno, mercado regional, que consome uma boa parte da produção de suínos do país. Então, esses, tendo o mercado interno aquecido, eles também terão uma demanda muito forte, eles necessitarão de maior produção, de continuar atendendo seus clientes. Então, a única coisa que pode nos atrapalhar nesse ano de 2019, João, é nós termos um acidente sanitário que nos tire do mercado internacional. Nós não tendo nenhum acidente sanitário dessas doenças econômicas que nos atrapalham, nos trancam mercados externos, com certeza nós deveremos ter um ano de trascarnes aí 2019, 2020, 2021, aí se projeta aí anos bons aí para a produção de carnes, de suínos, oportunidade para a agricultura, oportunidade para a bovinocultura, enfim. Então eu vejo que nós temos tudo aí para para poder agora recuperar o atrasado e o produtor se capitalizar, ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, fazer poupança, porque ganhar dinheiro honesto e trabalhando não é feio. É muito bonito e necessário para que a gente possa continuar na atividade, melhorando cada vez mais as nossas propriedades, as nossas instalações e produzindo e dando um conforto cada vez melhor para os nossos animais também.
Oxalá isso aconteça e a gente torce e a gente acredita. O Notícias Agrícolas está sempre perto de você.
E nós, como produtores, precisamos e muito, porque 2018 foi um ano terrível. Custo alto, preço baixo, o dinheiro que entrava já estava faltando para pagar as contas. Então, ficou rabo para pagar, como se diz.
E foi o gargalo que se remeteu para esse ano, né, Valdeci? Sem capacidade de gerar investimentos e de botar, botar leitoa nova na granja para gerar material para abate esse ano, pelo menos no meio de ano em diante, né, Valdeci?
Como se diz, né, Giovanni, a lei do retorno agora está retornando, que nos tiraram no passado, com o mercado tirou, uma hora retorna, então tudo é cíclico, não adianta. Então, sendo cíclico, nós temos que saber e temos que tentar nos manter na produção, porque uma hora a gente vai trabalhar no 0-0, outra hora ganhando só um pouquinho, outra hora perdendo um pouco por algum período, mas chega a hora que você recupera todas essas percas aí que você teve anteriormente. Então, precisa ser profissional, se manter na atividade, ser extremamente profissional, porque aí você estando na atividade, você vai passar por todas essas fases aí, você vai ter condições de recuperar aquilo que você perdeu ou deixou de ganhar.
Só dois complementos aqui, Valdeci. Primeiro, como você lembrou rapidamente, no mercado interno continua também aquecido, né? Está fazendo bastante concorrência aí com a carne bovina, embora o frango esteja ganhando um pouco mais de espaço, mas o frango sempre teve uma flexibilidade maior, né, Valdeci? E depois, uma ameaça de curto prazo, você falou que o que poderia atrapalhar era um acidente sanitário. A gente aqui agora tem que lembrar que temos aí, o Brasil está com a espada nas costas de novo dos caminhoneiros, né, Valdeci? E essa é uma coisa que a gente não pode deixar de notar. Os mercados hoje financeiros já estão acusando um pouco de preocupação em relação a isso. E talvez isso, tomara que não venha acontecer, né, Valdeci? Mas para a suinocultura, acho que para como todas as demais cadeias produtivas, 2018 fica na memória, né?
Sem dúvida. Foi um ano bastante difícil, aí como nós tivemos em 2012, 2013, aí foram anos difíceis, depois 14, 15, 16, até final de 17, aí foram anos positivos, onde conseguiu se ganhar, se conseguiu ter rentabilidade, e infelizmente com o episódio da Rússia aí nos trouxe uma dificuldade bastante grande. Mas enfim, é o mercado, nós temos que nos adaptar e estarmos cada vez mais preparados para poder enfrentar isso e aproveitar os bons momentos. Não podemos desperdiçar esses momentos que são importantes para a nossa continuidade na atividade como suinocultor.
Só para complementar, Valdeci, para que o mercado não seja pego de surpresa, já vocês agora estão aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Vocês estão naturalmente discutindo a questão na frente parlamentar da sanidade, mas já há um sinal de atenção em relação à greve, né? Quer dizer, a possibilidade de uma greve já deixa o setor começando a pensar em plano B, plano C, para uma eventualidade, vou dizer, para que não ocorra o que aconteceu ano passado ou não?
Sem dúvida, isso preocupa, porque nós temos aí toda a cadeia produtiva de suínos e aves, depende do caminhão para transportar ração, para transportar o suíno gordo para o frigorífico, para transportar o leitão da UPL, lá da unidade produtora de leitão para a creche, da creche para o terminador. Então, sem dúvida alguma, isso preocupa, sem sombra de dúvida, e o setor. Tomara que isso não aconteça e que o governo venha aí, aplique algumas medidas aí para impedir que isso aconteça, porque é ruim para todo mundo agora e ainda mais e mais ruim para os nossos plantéis, para os nossos animais, que eles não têm onde buscar comida, eles não têm o que fazer a não ser receber pronta no coxo. Então, é necessário que se faça alguma coisa e que não se deixe chegar ao ponto que foi chegado na última greve aí, que prejudica a todos, principalmente o setor primário produtivo.
Muito bem, muito bem. Valdecir, foi muito boa as tuas explicações, passamos vários aspectos hoje ligados à suinocultura, né? Falamos da questão da sanitária, falamos de mercado, mercado interno, a questão da greve, oxalá não aconteça nada disso. E vamos em frente, Valdecir, conte com a gente aqui sempre, nos mantenha informado, ok?
Eu que agradeço a oportunidade, eu também estou sempre à disposição aí, precisar, nós estamos aí para prestar todas as informações necessárias. Um abraço a todos e muito obrigado.
Uma ótima semana, Valdecir.
Igual. Tchau, tchau.
Valdecir Folador, presidente da Associação dos Criadores de Suíno no Rio Grande do Sul, dando uma passada geral, né, mostrando um pouco da discussão da Frente Parlamentar Gaúcha, que está discutindo a questão da sanidade, né, a questão da retirada da vacina. Há uma expectativa positiva sobre a retirada da vacina lá naquele estado, mas o Valdecir, né, como todos os produtores, ainda pedem cuidado, pede atenção, pede maior rigor, maior controle, para que não haja um acidente sanitário e depois aí o Brasil perca, o estado perca o que já conquistou. A questão no mercado exportador, Rússia hoje está sendo mais importante ainda do que China para aquele estado. E também a China pode ainda trazer mais benefícios para a produção local, porém a produção local está limitada. Quer dizer, pode ter um ganho apenas em ganho de peso dos animais para poder fazer frente a alguma demanda adicional que vem aí por conta da peste suína, peste negra lá na China, que está demandando cada vez mais importação. Mas é a Rússia agora, nesse primeiro trimestre, que é o que está fazendo a diferença nas exportações gaúchas, né? E também a questão aí da greve, né? Há uma preocupação, sim, né? O setor produtivo está atento à possibilidade aventada aí por alguns de uma greve dos caminhoneiros novamente, né? Que ninguém quer que se repita, né? Torcendo para que haja um acordo aí do governo com os caminhoneiros, pelo menos um acordo que não prejudique a população, mas também não saia dinheiro do contribuinte para uma categoria específica. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Fique com a gente, que voltamos logo mais. Muito obrigado.